Gente, fui promovida. Saí de quarta-feira e vim para domingo à noite. Pensando o quê, Maurílio? Promovido, o apóstolo me promoveu. Brinca muito. Tem lugar aqui na frente? Maurílio, tem lugar do teu lado aí? Então, gente, tem lugar aqui. Júnior, senta aqui do lado do Maurílio. As juniores, eu quero vocês na frente no próximo culto. Estão me ouvindo? Amém? Então tá bom. Quero vocês da terceira fileira para frente. Gente, abre a sua Bíblia em Romanos capítulo 1. Eu vou me esforçar para pregar, tá, gente? Eu não sei pregar, não. É. Vou me esforçar. Falei pro apóstolo. Vou tentar passar uma palavra simples assim, né? Sem negócio de hebraico, de grego, sem negócio assim, né? Foi difícil. Mas eu sobrevivi. Romanos capítulo 1. Se parecer que eu estou dando estudo, não liga não, gente, que é o que eu sei fazer. Tenha paciência comigo. Ainda bem que não tem live, aleluia. Fico mais à vontade. Qual o título de Romanos 1 aí na sua Bíblia? Se você não tem Bíblia, compre uma Bíblia, hein? Hã? Prefácio e saudação, o meu também está assim. Tem alguém com outro título? Tem Bíblia que está escrito assim, ó, boa notícia. Boa notícia. Já de início, assim, no título, prefácio e saudação, mas eu prefiro o boa notícia. Uma boa notícia. Boa notícia, oi? A boa notícia para todos, isso aí, até escrever aqui, ó, a boa notícia para todos. A boa notícia para todos é o evangelho. Diga assim, evangelho, boa notícia. Diga assim, evangelho, boa notícia, boa notícia, Jesus. Diz assim, Jesus é o evangelho. Então, sobre o que nós precisamos pregar, gente? Sobre Jesus. Toda vez que você vê o apóstolo Paulo falando de evangelho aqui, que nós vamos ler muito, deixa sua Bíblia aberta em Romanos 1, não tira ela de Romanos 1, toda vez que você vê ele falando de evangelho, ele está falando de Jesus. Amém, gente? Então, a nossa pregação, ela precisa começar em Jesus, ter o meio dela em Jesus e terminar em Jesus. Isso é evangelho, isso é boa notícia, isso é boa nova. E é isso que precisa sair da nossa boca como cristãos. Amém? Então vamos começar aqui, ó, versículo 1. O apóstolo Paulo, eu vou tentar que a gente vá falando, comentando, por versículos, tá bom? E aí a gente vai parando, por isso que eu estou falando, deixa a Bíblia aberta. A gente para, comenta sobre o versículo e continua. Tá bom, gente? Amém. Paulo, servo de Jesus Cristo. Servo. Servo. Tem versões que diz escravo, né? E servo significa... Essa palavra, ela refere-se a um empregado que recebeu um salário. Tá, gente? Que normalmente tinha habilidades e responsabilidades consideráveis e que costuma ser bem tratado e protegido pela lei. Isso é servo. Mas um servo não poderia renunciar ao trabalho por um outro empregador. Eu achei isso muito legal. Um servo não poderia renunciar o trabalho para um outro empregador, para um outro patrão, para um outro senhor. Você está entendendo isso? Só para você entender o que o apóstolo Paulo quis dizer quando ele disse: sou servo de Jesus Cristo. Os servos, eles eram pessoas altamente educadas e habilidosas. E sabe o que eu lembrei quando eu li isso? Altamente educadas. Eu lembrei do... Vitória está até com a blusa ali do Batman. O mordomo do Batman, como é que é o nome dele? Alfred. Hã? Ih, pastor, o senhor está muito em inglês. É Alfred mesmo? Alfred. Aquele cara é muito educado, né, gente? Muito inteligente, né? Quem já assistiu o filme do Batman aqui, desenho, sei lá o quê? Todo mundo? Ele não é educado? Inteligente, Batman pergunta as coisas para ele, ele aconselha, né? Então, servo significa isso também, uma pessoa habilidosa e educada, um trabalhador comum. Porque quando a gente fala de servo, a gente tem a primeira impressão de que é uma pessoa sem instrução, né? Tipo assim, não tem estudo, então virou empregado, tipo isso, né? Virou escravo. Só que, na verdade, quando o apóstolo Paulo fala que ele é servo de Jesus Cristo, ele está dizendo que ele recebe um salário para isso, que ele tem habilidades e responsabilidades que são consideráveis pelo Senhor, pelo seu Senhor, e que ele é bem tratado e protegido na lei. E que ele não podia mais renunciar ao trabalho do qual ele é servo, ou seja, ele não podia mais renunciar a Jesus Cristo por um outro Senhor. Ele é servo de um Senhor e ele precisa ser fiel a esse Senhor até o fim. Então, quando a gente diz que nós somos servos de Deus, nós estamos dizendo exatamente isso. Então, você precisa entender, nesse início de versículo, por que você é servo de Jesus Cristo. Você é servo de Jesus Cristo porque você tem responsabilidades e habilidades que precisam ser usadas para Ele e por Ele. Você recebe por isso. E às vezes a gente acha que servir a Deus não é ganhar nada. É sim, gente. Quando você serve a Deus, você ganha. E eu não estou falando só de bens materiais, porque bens materiais são o quê? Acréscimos de uma vida voltada à justiça e ao reino de Deus, correto? E quando você diz que você é servo de Deus, você não pode servir a outro Senhor. Você precisa ser fiel a Jesus Cristo. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo, eu sou fiel a Jesus Cristo, eu vivo por Ele, eu trabalho para Ele, eu recebo por causa disso, e por causa disso eu sou fiel até o fim. Eu não abandono ao meu Senhor para servir a outro. Então, entenda já desse início o que o apóstolo Paulo está querendo dizer nesse primeiro versículo. E ele continua: chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho. E o que é o evangelho de Deus, gente? Não, todo mundo junto, gente. O que é o evangelho de Deus? Muito bem, parabéns. Você vai ouvir muito o evangelho de Jesus, fica ligado. E aí ele continua, olha só, o versículo 2 é a continuação do primeiro. Amém? É uma vírgula, no seu tem uma vírgula? Então é a continuação. Vou ler o 1 todo de novo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus, outrora prometido por intermédio de seus profetas nas Sagradas Escrituras. O que foi prometido por Deus através dos profetas nas Sagradas Escrituras? Hã? Você tem que ler e entender o que você está lendo. O apóstolo Paulo, no versículo 1, acabou de falar do evangelho de Deus, Jesus, amém? E ele diz, o qual foi prometido por Deus, o qual o quê, gente? Ele está falando de quem? Jesus. Diga assim, no versículo 2, o apóstolo Paulo está falando de Jesus. Então, Jesus foi por Deus prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Amém? Amém. Com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da antecedência de... E eu quero parar nesse versículo 3 mais uma vez para te explicar o que significa segundo a carne. Segundo a carne, o apóstolo Paulo está falando da natureza humana de Jesus. que não existia até ele ser concebido por Maria. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é mostrando um Jesus humano. E Jesus, ele era humano no corpo, na mente e no espírito. Amém, gente? Então, Jesus, quando veio como homem, ele era totalmente humano. Diga assim, totalmente humano. Porque, às vezes, a gente divide Jesus como humano e Deus. A gente acha que há uma divisão. Tipo assim, o corpo e a mente de Jesus era humano, mas o espírito era divino. Às vezes a gente tem essa ideia. Só que quando o apóstolo Paulo ressalta que ele veio segundo a carne, ele está falando da natureza humana de Jesus. E a natureza humana de Jesus, enquanto ele esteve na terra, consiste em uma humanidade total. No corpo, na mente e no espírito, assim como nós somos. Amém, gente? Você é ser humano, correto? Em nome de Jesus. Você é ser humano. Então, tudo que é em você é humano. Teu corpo, tua mente e o teu coração. E aí está o nosso maior conflito. É ser humano, viver num mundo de humanidade e, ao mesmo tempo, ser um ser espiritual. E permitir que o ser espiritual seja maior do que o ser humano. O homem em três dimensões. Vamos continuar. E aí o versículo 4 continua. E foi designado filho de Deus com... Vamos lá, gente? Com... Segundo o Espírito de... Pela... A saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. E nós aprendemos que o Senhor é dono. Amém? E aí no versículo 4, o apóstolo Paulo está dizendo que Jesus foi estabelecido como filho de Deus após a sua ressurreição. Lê aí o versículo 4 que você vai entender o que eu estou falando. E foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. A partir do momento que Jesus ressuscita, ele é designado, estabelecido como filho de Deus, ou seja, a ressurreição de Jesus provou quem ele era em santidade, em divindade. Porque enquanto ele estava na terra, ele era o quê? Deus, homem, ser humano. Mas no momento que ele ressuscita entre os mortos, com tudo que havia nele, corpo, alma e espírito, e vai para o céu, ele prova, tanto no reino físico quanto no reino espiritual, que ele é filho de Deus. Porque você não vai ver isso acontecendo. Nunca mais. Só o filho de Deus, na sua totalidade como ser espiritual, pode alcançar isso. E Jesus é o único. Amém, gente? Então, nós vemos no versículo 3, Paulo falando de um homem, de um ser humano. E no versículo 4, ele lembrando que esse homem, depois de ser concebido por uma mulher, esse homem, ao ressuscitar, numa nova vida, numa vida espiritual, ele comprova que ele é filho de Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele não deixa buracos nas coisas que ele fala, né? Ele não deixa nada entre linhas. Ele vai falando quem Jesus é, ele vai comprovando e aprovando para que não haja dúvida, para que não haja nenhuma heresia naquilo que ele fala. 5, por intermédio de quem viemos a receber, o que está escrito na tua Bíblia? Graça. Graça e? Por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Pois bem, diga assim, eu tenho um chamado apostólico. Pastor, eu não sou apóstolo, não. Você tem um chamado apostólico. Essa igreja é uma igreja apostólica. E eu quero te convidar para essa realidade. Pastor, o que é um chamado apostólico? O chamado apostólico, segundo o que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui, é levar as pessoas a crer e ser obedientes a Deus. Isso é chamado apostólico, isso é uma igreja apostólica. Para que a igreja existe? A igreja existe para ensinar as pessoas a crerem e a obedecerem a Deus. Então o apóstolo Paulo está dizendo, eu fui chamado, no versículo 5, nós viemos a receber graça e apostolado. É o que você recebeu como igreja do Senhor. Amém, gente? Então você tem a responsabilidade, não só nós que pregamos aqui em cima, ou cantamos, ou ministramos, ou fazemos parte da liderança dessa igreja. Você tem a responsabilidade de levar as pessoas a crerem e a obedecerem a Deus. Se você está entendendo isso agora, no começo, você vai entender onde esse capítulo vai chegar. Então, em nome de Jesus, assuma o propósito de Deus na sua vida. Assuma o propósito de Deus na sua vida. Porque se as pessoas estão entrando na sua vida e saindo da mesma forma, sem entenderem quem Deus é, e sem querer essa presença, você está num caminho errado. Você está no planeta Terra, alô, pessoas terrestres, você veio ao planeta Terra para mostrar às pessoas da Terra, do mundo, que elas precisam de Deus. E se você não está fazendo isso, você não está obedecendo ao chamado de Deus na sua vida. Amém, gente? Amém. Versículo 6. De cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus... Aí ele termina no versículo 6, que ele começou no versículo 1. Você tá me acompanhando? Então vamos lá. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos... Graças a vós, outros e pais, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, olha só, todos os cristãos são pessoas santas. Diga assim, todos os cristãos são pessoas santas. Então, olha só, tem algumas coisas que a gente fala que são declarações mentirosas e nós estamos acostumados a falar. Até hoje você falava isso sem entender o que você estava falando. Agora, você não estará mais no tempo da ignorância, porque eu vou te dizer. Se sai da sua boca. Quem é cristão aqui? Levanta a mão. Cristão. Seguidor de Jesus. Isso, muito bem. Se sai da sua boca, não fica exigindo nada de mim, não, porque eu não sou santo. Você está fora do que a palavra de Deus diz. Porque se você é cristão, você é considerado santo. Então você é santo. Santo como o seu Cristo é. Então, se você declara, são pequenas coisas que nos tiram do que Cristo é em nós. Se você declara, eu não sou santo, você está declarando, eu não creio em Jesus. Porque a gente acredita que santidade é não cometer nenhum erro, gente. E santidade não é isso. Ser santo é ser separado. Separado do quê? Separado do mundo. Separado da forma que o mundo vive, separado da vida que o mundo vive. Você entende isso, igreja? Então, diga assim, eu sou santo. Isso. E que essa seja a sua declaração. Vamos para outra parte. O título está assim, o amor de Paulo pelos cristãos de Roma, seu desejo de vê-los. O apóstolo Paulo continua dizendo, primeiramente, dou graças a meu Deus... mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Gente, os cristãos de Roma, eles eram identificados no mundo inteiro por causa da fé que eles tinham. Deixa eu te dizer uma coisa. A fé que você tem te identifica. Não, você não entendeu. Só o pastor Fábio que entendeu. A fé que você tem te identifica. O apóstolo Paulo ainda não tinha ido em Roma. Ele não conhecia o povo de Roma quando ele escreveu essa carta. Ele nunca tinha ido lá. Mas ele ouviu a fama daquele povo por causa da fé que aquele povo tinha. E aí eu te pergunto, você quer fama? Você quer status? Você quer ser reconhecido? Então você será pelo tipo de fé que você tem. No que se baseia ou se estabelece a sua fé? É nisso que você será reconhecido, é nisso que você será identificado. E o apóstolo Paulo fala para esse pessoal: eu quero ir estar com vocês, porque no mundo todo vocês são reconhecidos por causa da fé que vocês têm. Então, a fama, o status, o reconhecimento de uma igreja mediante a cidade, o bairro, o mundo, gente, precisa ser pela fé, mas é pela fé que nós temos em Jesus Cristo. Isso precisa ser o nosso diferencial. A fé que nós temos em Jesus Cristo. A mesma fé, o mesmo Deus, o mesmo propósito, e é isso que nos faz avançar como igreja de Cristo e ser reconhecido pelo mundo como aqueles que Cristo colocou nessa terra. Meu Deus do céu! Não é o quanto nós temos de valores materiais, não é o quanto de foto que você posta, não é o quanto de lugares que você vai, não é a roupa que você tem, não é o emprego que você tem, não é a quantidade de amigo que você tem, é a fé que você tem em Jesus Cristo que fará o mundo te identificar como filho de Deus, gente. Mas se a sua fé tem base em outras coisas, em outras pessoas, você não será identificado como filho de Deus. A igreja não será identificada como igreja de Cristo. Será identificada como a igreja do adultério, a igreja da fornicação, a igreja da divisão, a igreja da fofoca, a igreja da mentira, a igreja do pastor falso, dos irmãos falsos, tudo falso. Mas não a igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo, ela avança na fé que ela tem em Cristo. Então, se você não avança como igreja, é porque te falta fé naquele que é o cabeça da igreja. Jesus. Versículo 9, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me favoreça a boa ocasião de visitar-vos. Lembrando que Paulo ainda não tinha visitado aquela igreja, não conhecia aquela igreja. Porque muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual para que sejais confirmados. Versículo 12. Isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua vossa e minha. O que o apóstolo Paulo está dizendo no versículo 11, versículo 12, que a reunião da igreja, a reunião de uma igreja, ela precisa consistir em repartir bênçãos espirituais, porque é isso que ele está falando no versículo 11, com a finalidade de nos fortalecermos e nos animarmos e nos confortarmos como irmãos e como servos de Deus. Se você vem para a igreja com outra intenção que não seja essa, você está errado. É uma palavra bem, né? Você está errado. Porque na vontade a palavra tinha que ser outra, mas você está errado. Para que você vem para a igreja, eu te pergunto? Para que você se reúne como igreja? Para aprender, pastora. Não, aprender tu aprende em casa. Só tu pegar os áudios ali com o Dedel e ouvir em casa. Para que você vem para a igreja? Nós temos um ritual, e alguns aqui desde a infância, de ir à igreja todo domingo. Para quê? Pergunto eu a você. Para que você vem para a igreja? Porque se você não tem um propósito, se você não sabe o porquê que você está numa reunião como igreja, vai chegar uma hora que você não estará mais. Porque não tem uma finalidade. Não tem um propósito, igual o pastor Fagner pregou aqui de manhã. Não tem um propósito. Você não vem para a igreja só para aprender. Nessa igreja você aprende, glória a Deus por isso. Você não vem para a igreja só para adorar a Deus, porque essas coisas você faz em outros lugares. Você não vem para a igreja para Não sei qual o motivo, a razão, a circunstância que você vem para a igreja. Porque você tem uma responsabilidade de tocar no Ministério de Louvor. Você tem uma responsabilidade de ficar no computador passando os slides para a pastora. Você tem uma responsabilidade com as crianças, você tem uma responsabilidade com os jovens, com os juniores, com a cantina, com a ceia, não sei. Você vem para a igreja para uma reunião, igual a gente aprendeu aqui, quarta-feira, Salmos capítulo 1, né? Você vem para a igreja para uma reunião, congregação, reunião de santos, para juntos nós repartirmos as bênçãos espirituais. Estou nem falando de algo material. Bênçãos espirituais. O que são as bênçãos espirituais? Os dons. Repartirmos os dons, os presentes, é um presente que Deus nos dá, reunidos para nos fortalecermos e nos animarmos, gente. Porque olhando para você, para a sua alegria em louvar, em glorificar a Deus, para a sua alegria de estar aqui nesse calor, que calor é esse? Tem até música. Olhando para você aqui, adorando a Deus, depois conversando com você no final do culto, isso me anima, isso me fortalece. Ouvindo um testemunho de alguém que alcançou alguma coisa depois de uma declaração feita no culto, na hora do louvor, na hora da oração, e isso nos fortalece, gente, isso nos anima. Porque se você ficar em casa, você fica desanimado. O pastor Fagner falou isso aqui, não foi? Se você se afastar, você morre. Você desanima. Então você vem para uma reunião dessa para repartir as bênçãos espirituais que Deus tem para você e com isso você se fortalecer como corpo de Cristo. Então por isso que a gente bate sempre na mesma tecla, vem para os cultos, crente. Pastor Fagner falou, quantos por cento? De 0 a 10, 9 pessoas que dão trabalho são aquelas que não têm frequência nos cultos da igreja, Jesus. E é exatamente isso. Por quê? Porque é nesse momento em que você está sentado ou que você está em pé, adorando ao Senhor através do seu louvor, entregando a sua mente para raciocinar através da palavra, é nesse momento que você recebe libertação e é nesse momento que você para de dar trabalho. É nesse momento que você amadurece. É nesse momento que você se anima. Porque isso aqui é um corpo. Nós somos irmãos, nós somos servos. E nós precisamos nos posicionar como irmãos, como servos, como corpo de Cristo, onde um fortalece o outro, um anima o outro, e não o contrário disso. Você não está aqui para desanimar ninguém, porque senão você é filho do capeta, do Satanás. Você está aqui para animar o teu irmão. Irmão, vamos nessa, o que está acontecendo? Está faltando por quê? Em nome de Jesus? Está acontecendo alguma coisa contigo? Só porque tirou a barba, Zezinho? Está desanimado? Deixa a barba crescer de novo. Eu não sei vocês, mas para mim, o melhor lugar para eu estar é aqui, gente. Como o corpo de Cristo, com os meus irmãos. Eu posso estar onde? No alto de Búzios. Pensando, poderia morar aqui, mas como que eu moro aqui e deixo a minha igreja lá? Não tem como, gente. Por quê? Porque é aqui que eu me sinto muito bem. Eu sei que essa música não fala do lugar geográfico, mas também fala, faz parte. Eu confessei algo semana passada, eu disse, se não fosse o READ, Deus fez o READ para mim, gente. Não sei você, mas Deus fez o READ para mim. Ele falou, falou apóstolo Austin, coloca o READ toda segunda-feira, porque a pastora Patrícia precisa. Porque para mim, final de semana é um negócio cansativo, que quando chega na segunda, parece que eu estou sem força nenhuma. E aí, quando eu venho para o READ, parece que faz assim, ó. Aí eu continuo. Ai, graças a Deus. Aleluia. E segunda-feira parece que é o dia que o pessoal tira para me dar só notícia ruim. Né? Eu falo, Jesus, graças a Deus pelo READ, Senhor. Eu chego lá, eu grito, eu canto, eu danço, eu faço tudo lá e pronto. Vou para casa como? Vamos lá, quarta-feira tem mais. A cada culto, a cada reunião, Cada momento de comunhão, você se fortalece na presença de Deus. Você precisa entender que assim como o corpo humano precisa de vitaminas, nutrientes, não sei, a nutricionista vai falar melhor do que eu. Para continuar de pé, para continuar bem, saudável, o teu corpo espiritual ele também precisa. E isso tudo que você precisa no seu corpo espiritual, para você continuar bem, de pé, avançando, você encontra nesses momentos de reunião, como corpo de Cristo. Amém, gente? Então, o apóstolo Paulo, ele ansiava por isso, porque ele sabia que isso fazia bem para ele. E o ministério de Paulo era repartir dons, porque nós também aprendemos que os dons não são para nós mesmos. Os dons serão sempre para benefício de outra pessoa. A árvore nunca come do seu próprio fruto. É isso aí, gente. Então, uma igreja apostólica, que é o que nós somos, precisa fazer e ser o mesmo. Isso aqui é uma instrução. O livro de Romanos é uma instrução teológica do que uma igreja precisa ser, gente. Então, se nós queremos ser igreja de Cristo, igreja de Deus, nós precisamos entender o que o apóstolo Paulo está nos direcionando a ser. Então, a fé, ela traz ânimo. O testemunho de fé nos conforta. Você entendeu isso? Amém. Versículo 13. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos, que significa civilizados, como a bárbaros, que significa não civilizados, tanto a sábios como a ignorantes. É obrigação de quem é servo de Deus, de Jesus Cristo, pregar o evangelho a todos os tipos de pessoa. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, ó, eu sou devedor. Em outras versões você vai ler ele dizendo, eu sou obrigado a falar desse evangelho, tanto para pessoas civilizadas quanto para pessoas não civilizadas, tanto para pessoas ignorantes quanto para pessoas sábias. Você foi chamado para isso, igreja. Às vezes a gente quer empurrar, né, a obrigação, a responsabilidade para o outro. Porque você lembra que é ser servo, que eu falei aqui no começo? Você tem uma obrigação. Você ganha. Você ganha para servir a Jesus. Então você precisa servir a Jesus. E servir a Jesus é pregar o evangelho dele a todos. É apresentar ele a todos. Diga assim, as pessoas só conhecerão Jesus através de mim. Não tem outro meio, gente. O mundo, as pessoas, seja como você quer chamar, só vão conhecer Jesus através de você. O que tem acontecido, infelizmente, com a igreja de Cristo é que nós não temos mostrado Jesus. E mostrar Jesus é mais do que falar, gente. Mostrar Jesus é ser. Ser. Aí o que tem acontecido é que pessoas têm recebido o evangelho como o apóstolo Paulo recebeu, caindo do cavalo, o próprio Jesus se apresentando para ele, porque não tem um filho de Deus para falar com aquela pessoa. Por quê? Porque nós somos egoístas. Sim ou não, gente? Nós somos egoístas. Quando, na verdade, o evangelho foi nos dado e nós precisamos dar como os dons, repartir bênçãos espirituais. E, na verdade, nós não fazemos. E aí Jesus anseia em salvar e ele tem salvado sozinho. Através de sonhos. Tem pessoas no mundo que estão sonhando com a volta de Jesus e estão se convertendo sozinha. Através de própria revelação deles mesmos ver Jesus. E isso nos será cobrado. Você sabia disso? Diga assim, ó, tudo o que Jesus me deu é emprestado. E um dia ele voltará para me cobrar. Ele vai voltar para te cobrar. A palavra que ele tem colocado em você, para que você reparta. Os dons que ele tem te dado, para que você reparta. E um dia ele vai te cobrar. E eu quero ver qual vai ser a sua resposta. Não, não quero ver, não. Mas eu estou te alertando isso. Parei aonde, gente? 14, né? 15. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Ponto. Entendido até aí, gente? Amém? Amém. Viu, gente? Eu não sei pregar, não. Você me desculpa. Desculpa qualquer coisa. Mas um dia eu peço o evangelista Carlos para pregar, porque ele tem, né? O dom de pregar o evangelho do Senhor. Ah, Senhor. Vamos lá, versículo 16. O assunto da epístola, a justiça pela fé em Jesus Cristo. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro de quem, gente? Depois? Também do grego. 17. Visto que a justiça de Deus se revela aonde? Em Jesus, de fé, como está escrito, o justo, só o evangelho leva as pessoas à salvação. E aí o apóstolo Paulo fala, eu não me envergonho de Jesus, porque Jesus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando as pessoas confiam e colocam a sua fé em Jesus Cristo, elas recebem a salvação. Então, por isso que nós precisamos pregar Jesus, nós precisamos mostrar Jesus, nós precisamos falar de Jesus, porque só há salvação em Jesus. E aí ele diz assim, primeiro do judeu. E isso é muito interessante, sabe por quê, gente? Primeiro o evangelho precisa ser pregado para os crentes. Você sabia disso? Porque tem muita gente que entra no assunto de que a igreja precisa sair das quatro paredes. Sim, lógico. Precisa, mas você sai das quatro paredes amanhã, na segunda-feira. E aí sim você prega o evangelho fora das quatro paredes. Porém, os primeiros que precisam receber o evangelho são os crentes, os judeus, como ele diz aqui. Porque o ministério de Paulo, quando ele começava o seu ministério numa cidade, ele ia para a sinagoga, para as sinagogas judaicas ensinar. E aí, depois que ele ensinava nas sinagogas judaicas, ou seja, né, vamos falar aqui no nosso dialeto, nas igrejas, depois que ele ensinava nas igrejas, independente se a igreja ouvisse ou não, independente se os judeus ouvissem ou não, depois que eles pregavam para os judeus, para os cristãos, para os crentes, ele saía e aí ele ia pregar para os gentios. Gentios são quem? Pessoal do mundo, que está afastado do evangelho, ou que não conhece a Jesus. Mas primeiro, Jesus precisa ser reconhecido e conhecido e vivido na igreja. Porque como que a igreja vai falar de algo que ela não conhece? Como que a igreja vai falar de algo que ela não foi ensinada? Que ela não foi preparada para falar? Então, primeiro você precisa ensinar aos crentes. O que tem de crente precisando ser ensinado? Você não está entendendo. O que tem de crente que vai te procurar para falar, me explica esse negócio aí que eu não consigo entender. E aí você vai ter que sentar e ensinar essas pessoas. Porque, gente, não adianta você tentar evangelizar o mundo, trazer as pessoas para o mundo, se dentro da igreja o pessoal está doente. Vai ficar todo mundo doente, vai ficar doente o crente, o não crente. E quem não é crente daqui a pouco está saindo, até o crente está saindo junto com o não crente. Vai ser um negócio doido. Então, primeiro, quem precisa se equilibrar, se estabelecer, se firmar em Cristo, precisa ser os cristãos, crentes, igreja. E isso o apóstolo Paulo fazia, e isso Jesus fez no seu ministério, e isso Deus fez no Antigo Testamento. A revelação que Deus tinha, ele dava primeiro ao seu povo. Sim ou não, gente? E isso a igreja de Atos fez também. Então, o ministério de Cristo começa primeiro dentro da igreja para os cristãos. E depois que a igreja é estabelecida, aí sim a igreja vai para o mundo. Resgatar os que estão no mundo. Não adianta você dizer que você tem sede de almas, anseio de alma, que eu preciso ganhar alma, se nem você está ganho na situação. Não é, gente? Então, eu acredito que 3 anos de metanoia, nós estamos sendo estabelecidos dentro da palavra de Deus para que outras pessoas sejam alcançadas depois que nós estivermos dentro desse nível de maturidade. Por isso, eu entendo que Jesus, o Espírito Santo, está nos direcionando a estudar, estudar, buscar, buscar, jejuar. Porque, gente, quando o pessoal vier, nós precisamos estar preparados. Amém, gente? Dedéu, coloca aí Atos 13, versículo 42, para a gente ler. Não tira a sua Bíblia de Romanos 1. O poder de Deus, repete assim, o poder de Deus é Jesus manifestado ao que crer. Isso. Atos 13, 42. Quer ajudar aí, Dedéu? Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Eles estavam aonde? Paulo começou o ministério dele pregando na sinagoga. Amém? Igreja. Vai, Dedéu. Despedida a congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos, convertidos ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé. Eles conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando a palavra de Deus é estabelecida e vivida por uma igreja, é inevitável que a cidade venha, gente. Não, ninguém entende, só o Senhor, pastor. Só o Senhor que entende. Ainda bem, né? Então, gente, quando a igreja, nem lembro mais o que eu falei, foi algo que veio assim, foi, e agora? Que eu não sei mais o que eu falei. Quando a igreja se estabelece dentro da palavra de Deus, é inevitável que a cidade vem para dentro da igreja receber isso também. Lembra que a sua fama precisa ser reconhecida, identificada por causa da fé que você tem em Jesus Cristo? Então. Vai, Dedéu, continua. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de... Quem eram os judeus, gente? Os crentes. Crente invejoso, ou raça. O pessoal, ao invés de estar feliz que o pessoal está se convertendo, fica com inveja, gente. Queria Paulo e Barnabé só para eles. Não, Paulo e Barnabé é nós. Ninguém tira eles daqui. Ah, Senhor Jesus. E blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. É tipo, não é isso, em nome de Jesus, mas vou te dar um exemplo. É tipo aqui, ó, o apóstolo, o Washington está aqui pregando, coisa e tal, daqui a pouco o pessoal começa a solicitar ele lá fora, lá no mundo, no Parque Fluminense. E aí o apóstolo Washington começa a ir lá, resgatar o pessoal, trazer para cá, para dentro. Aí vocês que estão aqui ficam com raiva dele, falando, não é bem isso, não. Porque é isso que ele está ensinando para você, que chegou agora, porque tu chegou agora. Você não conhece ele igual a gente conhece? É o próprio Satanás, gente. É isso que o pessoal estava fazendo. Começava a contradizer o que o apóstolo Paulo estava dizendo. Vai, Dedéu. Então, Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente. Era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, falando para os judeus. Uma vez que a rejeitem e não se julgam dignos da vida eterna, agora a gente se volta para os gentios. Já que vocês não recebem a palavra de Deus, então a gente vai lá. Pega o pessoal lá, ó, do mundo e traz eles. Versículo 47. Pois assim o Senhor nos ordenou, eu fiz de vocês luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Você está sendo treinado para chegar, que vai chegar um momento, tu presta atenção nisso, hein? Vai chegar um momento em que você vai ter que resgatar o pessoal do mundo e trazer eles para a luz. Mas para você trazer para a luz, tem que ter luz em você. Amém, gente? Amém. Que bom que você está entendendo. Uma palavra bem suave, né? Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em? Primeiro em Jerusalém. Né? Lugar do povo de Deus. Amém? Em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. É isso que a igreja fazia. Primeiro ela pregava em Jerusalém. E depois elas iam, a igreja ia resgatando o pessoal fora da cidade de Jerusalém, fora da cidade de Deus, né? Jerusalém considerada a cidade do povo de Deus. Versículo 17 que nós lemos, o apóstolo Paulo está dizendo que Deus nos aceita por meio da fé que nós temos em Jesus Cristo. E eu queria que você dissesse isso para quem está do seu lado. Você é aquela pregadora chata. Vira para quem está do seu lado e diz, Deus só te aceita por causa da sua fé em Jesus Cristo. Quando o apóstolo Paulo fala assim, ó, como está escrito, o justo viverá pela fé, ele está dizendo o que está escrito em, também em Abacuque 2:4. Ou seja, o que está escrito no Antigo Testamento. Por que, que o apóstolo Paulo trouxe para o Novo Testamento, para aquela carta aos Romanos, o que está escrito no Antigo Testamento, gente? Ele está querendo mostrar para aquele povo que o pessoal do Antigo Testamento, eles eram salvos por causa da fé que eles tinham no Messias que viria. Eles não eram salvos por causa da obediência à lei e nem pelas obras que eles praticavam. O pessoal do Antigo Testamento, eles eram salvos porque eles criam no Messias que viria. Porque, gente, olha só, se eu aprendo no Novo Testamento, com o apóstolo Paulo me dizendo que a salvação vem por meio da fé em Jesus Cristo, e eu não entendo que o pessoal do Antigo Testamento, que não conheceu Jesus como o pessoal do Novo Testamento conheceu, e como nós conhecemos agora, eu estou dizendo que esse povo não foi salvo? Não, se não é a lei que salva, é a fé em Jesus Cristo que salva? Então, como aquele povo do Antigo Testamento recebeu salvação? Porque eles acreditavam no que Deus falava a respeito de Jesus. Porque Jesus está desde o início, desde Gênesis. Jesus está no Antigo Testamento. Amém, gente? Então, pela fé que aquele povo do Antigo Testamento, que você lê lá, Davi, Abraão, Moisés, a fé que eles tinham estava em Jesus, no Messias que viria, morreria, traria salvação. Era nisso que eles acreditavam e por isso eles eram salvos. O que te salva? O que te traz salvação? Fala para mim. É o que você faz? Hein, gente? O que te traz salvação é a fé que você tem em Jesus. A fé que você tem em Jesus te traz salvação. Não é o que você faz, não é o que você fala, não é os versículos que você tem decorado, não é a quantidade de dia que você vem para a igreja, mas é a fé em Jesus Cristo. Coloca João 8:56. Abraão, pai de vocês, Jesus falando, gente. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Abraão viu Jesus. E por isso, ele viveu o que ele viveu. E ele foi salvo. Então, só para você entender que o povo do Antigo Testamento, ele via Jesus. E hoje as pessoas, elas abrem o Antigo Testamento e elas acham que, não sei o que o pessoal pensa no Antigo Testamento. Jesus está no Antigo Testamento, gente. E nós precisamos ver que isso aqui, desde Gênesis até Apocalipse, aponta para Jesus. Amém? Eu queria, poxa, ter tempo para entrar no 18, porque agora que o negócio vai ficar quente. É do versículo 18 para lá. Até agora está tranquilo. Versículo 18, ele começa dizendo assim, ó, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela... Gente, Deus fica irado com o pecado. Pecado é um negócio que ira Deus. E quando nós anunciamos o evangelho, nós precisamos anunciar isso. Deus tem ódio, tem ira do pecado. Quando alguém peca, essa pessoa... Por que que Deus tem ira pelo pecado? Porque o pecado desonra e contradiz o caráter de Deus. Está entendendo isso, gente? O caráter de Deus é santo, o caráter de Deus é moral, e ao invés do pecado exaltar isso, o pecado faz com que isso seja desonrado e que a glória não vá para Deus. E isso ira Deus. Por que que o pecado ira Deus? Porque por causa do pecado, Deus não pode manifestar o amor dele. E isso ira Deus. Porque ele é o quê? O que que Deus é, gente? A injustiça das pessoas, como está dizendo aqui no versículo 18, perversão dos homens, injustiça, maldade, malignidade. A injustiça das pessoas, frequentemente, leva essas pessoas a deter, a paralisar a verdade. E por causa da maldade, da injustiça, do pecado, as pessoas elas começam a sustentar falsos pontos de vista nas Escrituras. E começa a dar ensinamentos falsos, a perverter o que a palavra de Deus diz. Você está entendendo isso, gente? E isso ira Deus. Por quê, gente? Porque a verdade, ela exige arrependimento. E as pessoas, elas não querem se arrepender. Pregar a verdade é trazer o arrependimento. É por isso que você não pode sair de uma pregação feliz, você tem que sair triste de uma pregação. Porque você precisa sair arrependido dos seus desejos, dos seus costumes, das suas atitudes, para que haja mudança. Viver na verdade exige arrependimento. Se você não se arrepende de quem você é, do que você faz, você não está vivendo a verdade, porque a verdade te faz se arrepender todos os dias. Você está entendendo isso, igreja? Mas a injustiça, a maldade do ser humano... traz o pecado, e com o pecado Deus se ira, com a injustiça Deus se ira, com a maldade Deus se ira, porque ele não pode trazer à existência as bênçãos dele sobre alguém quando essa pessoa está em pecado. Ele não pode trazer sua graça, ele não pode trazer sua totalidade, ele não pode trazer o seu amor. Então, toda vez você vai ver o apóstolo Paulo ressaltando na pregação do evangelho que Deus se ira com o pecado, Deus se ira com a maldade, porque o que ele quer dar a nós, ele não pode dar porque nós estamos em pecado. E ele não dará. Por quê? Porque o caráter de Deus é absolutamente puro. E a justiça dele... é a maneira que ele tem de justificar o pecado sem denegrir o caráter moral dele. Justificar o pecador. Pecado não, pecador. A justiça de Deus é a maneira que ele tem de justificar o pecador. E é por isso que nós estamos aqui essa noite, porque nós fomos justificados. E a justiça dele nos justifica sem denegrir o caráter dele, que é absolutamente puro e moral. Então, por causa da justificação que ele nos dá, ele nos tira do pecado e nos traz para um lugar onde ele pode nos fazer bênção. Para um lugar onde ele pode nos amar. Para um lugar onde ele pode ser a graça na nossa vida. Fora desse lugar de justificação, nós não podemos receber o que Deus tem para nós, gente, na sua totalidade. Você está entendendo isso, gente? Em nome de Jesus. E aí tu vai lá. Não vou falar disso hoje, não. Não vou continuar, porque já é 8h30. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Você sabe o que é idolatria? Oh, quarta-feira o apóstolo falando disso. Mas você sabe o que é idolatria? Você sabe, o apóstolo Paulo vai continuar, eu vou continuar domingo que vem. Nos outros versículos ele vai falar. Você sabe o porquê que Deus, em um momento na vida do ser humano, ele entrega esse ser humano aos seus próprios desejos? Você sabe por quê? Eu vou te trazer um conceito do que é idolatria, domingo que vem, que não é nada disso que a gente pensa ser. Que a gente acha que idolatria é o quê? Adorar outras coisas, né? Colocar outras coisas no lugar de Deus e tal. Só que vai além disso, gente. E quando as pessoas entram nesse ambiente idólatra, que é o que nós vamos falar domingo que vem, essas pessoas, elas são entregues pelo próprio Deus aos seus próprios desejos e por isso elas recebem as suas próprias punições. E aí a gente começa a classificar algumas pessoas, como vai vir aqui nos outros versículos, e as pessoas pegam os outros versículos e começam a classificar os versículos e dizer que Deus pune só os homossexuais, como está aqui, ó. Quando na verdade isso aqui foi só algo que Paulo revelou, mas vai além do desejo de homossexualismo, vai além disso tudo. E nós vamos falar isso domingo que vem, amém? Você pode ficar de pé? Então não perca os próximos capítulos. Feche seus olhos. Vou fazer uma oração. Queria que você orasse, pedisse ao Senhor para que Ele estabeleça em você o que é Evangelho, o que é Jesus através de você, para que Ele te use. Eu queria que você agora fizesse uma oração sincera, se colocando disponível a Deus, para que outras pessoas vejam e alcancem quem Ele é através de você. Reconheça onde você poderia estar e o que você poderia estar fazendo para que o reino de Deus cresça. Nós precisamos viver na verdade. E a verdade nos confronta. A verdade nos liberta. A verdade nos traz arrependimento. Se não estamos vivendo dentro do que Deus tem para nós, como servos, como filhos, nós não estamos cumprindo o propósito dele na nossa vida. E isso, gente, vai além de vir a um culto de domingo à noite. A sua vida, fora desse templo, precisa estar posicionada em todo o tempo como filho, como servo de Deus. Senhor Jesus, nos ajuda a ser sua igreja, a viver como igreja do Senhor, a desejar repartir espiritualmente o que o Senhor tem nos dado, alcançar aqueles que o Senhor colocar nas nossas vidas, nos nossos dias, mostrar o Senhor através de nós. sermos o reflexo da sua imagem, a sua semelhança, Jesus. Sermos mais do que aqueles que vêm para um culto. Sermos a sua palavra. A sua palavra viva. Nos ajuda, Jesus. Nos instrui, nos ensina a resgatar pessoas que estão morrendo por falta de conhecimento, por falta de alimento espiritual. Que assim como o Senhor é para nós, nós sejamos para outros uma fonte. Uma fonte que transborda da tua palavra, uma fonte que transborda da sua presença, Jesus. Espírito Santo de Deus, traz à nossa mente o que nós temos aprendido. E em momentos oportunos, nós consigamos declarar o que o Senhor quer fazer através de nós, através da sua palavra em outros corações, em outras mentes. Que as pessoas sejam libertas quando nós chegarmos. E não porque nós estamos jejuando ou orando, mas porque a tua palavra está em nós e ela está viva, porque ela é o Senhor em nós. E é a sua palavra que liberta. Não são as línguas que nós falamos, não são as revelações ou as profecias, mas é a sua palavra que sai da nossa boca como uma espada, que corta dos dois lados, viva e eficaz, que penetra na alma e no espírito. É essa palavra que nós queremos falar, é dessa palavra que nós queremos viver, é essa palavra que nós queremos carregar e mostrar, Senhor. É o Senhor Jesus em nós. Que sejamos a igreja apostólica que o Senhor está nos ensinando a ser. Que não façamos nada que não seja segundo a sua ordem, o seu comando. Que no seu tempo seja desatado o que precisa ser desatado através de nós como igreja. Que as pessoas olhem para nós e que a nossa fé no Senhor seja tão verdadeira e tão grande a ponto das pessoas conseguirem nos identificar por causa dessa fé, Jesus. É o que nós queremos, Senhor. É o que nós queremos. Não é uma fé para conseguir os desejos do nosso coração, mas é uma fé para mostrar que o Senhor vive através de nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o propósito da nossa existência na terra seja estabelecido hoje. E que através de nós, a sua vida venha a existir em todo lugar que nós estejamos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. E o teu amor é como a doce água que vem a mim, como em meio a um deserto. Como um orvalho que desce em plena terra seca. Verdes pastos, como um orvalho. Surgir verdes pastos, quero fazer valer. cante.
Tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor. Tu és Senhor.
Tua
palavra, lâmpada para os meus pés.
Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra,
lâmpada para os meus pés.
E o teu amor é como a doce água que vem a mim como em meio.